8 horas em ponto, nós voltamos com o nosso Jornal Regional e aqui nos estúdios já está o Ricardo Teberga chegando aqui para conversar conosco. Vamos arrumar, ajustar algumas coisas. Bom dia, tudo bem? O nosso microfone eu acho que já tá ligado.
Já, tudo certinho.
Certo, prontinho. Bom dia, Ricardo, seja bem-vindo aos nossos estúdios.
Bom dia a todos, né?
Seja bem-vindo, secretário de Assistência Social de Guaratinguetá, nesta nova missão incumbida a ele, Ricardo, que já é conhecido da sociedade de Guaratinguetá há muitos anos, esteve nos últimos tempos à frente da Associação Comercial Empresarial, conheceu muito das necessidades do empresário, do trabalhador de Guaratinguetá e agora bem a fundo de toda a população. Desafio grande, né, Ricardo? Mas você aceitou de bom grado, de bom coração e está tomando pé. Ainda estamos, Ricardo, primeira pergunta é essa, ainda está tomando conhecimento de como está a Secretaria de Assistência Social e a questão social do município? Ou já deu tempo, a gente já está se encaminhando para o sexto mês de mandato, já deu tempo para entender como está a situação aqui no município?
Bom dia, Felipe. Isso mesmo, já deu para tomar pé da situação, né? Fizemos todo um balanço, todo o diagnóstico, vamos dizer assim. Né? E só que nós temos as nossas limitações, né? Tá. Perante ao orçamento, né? Que é destinado para assistência social. Então isso nos faz a gente ter algumas ideias assim, a curto prazo, mas a maior parte é médio e longo prazo mesmo. Tá.
Esse orçamento para a secretaria, ele é dentro do que você recebeu, porque o orçamento de 2025, ele é aprovado no ano anterior. Então, não é a atual gestão que maneja de acordo com as suas ideias, né? Esse é um problema, na verdade, de gestão do país inteiro, né? Porque o prefeito, ele tem a gestão dele por 3 anos, na verdade.
Perfeito.
Né? Hoje o orçamento é de que tamanho? E hoje, na verdade, a questão de transferência de renda não tem como vocês mexerem, é o que vem. Fora. Tá em que patamar hoje o orçamento que foi destinado para 2025 para assistência social, dentro do que você encontrou? Está muito abaixo? Está próximo do ideal? Como que você pode avaliar?
Ele está muito abaixo, né?
É mesmo?
Nós, se for pegar como referência outros municípios aqui na nossa região,
tá.
O nosso é um dos menores, né? Em percentual.
É?
Então nós usamos um pouco
e
mais.
E olha que Guará aqui é uma das maiores cidades dessa micro-região, né?
Verdade. Mas ela usa um pouco mais do que 2,5% do seu total, do seu orçamento destina a assistência social, o que a gente acha que é pouco, né?
Tá.
Em conferências municipais aqui, que são realizadas já há tempo, vem fazendo essa indicação que teria que ser pelo menos no mínimo 5%, né?
Dobrar, então.
Nós temos município aqui de 6% a 8%. Aqui na nossa região. Então, você vê que é pouco. Agora, você fala em que patamar que ele está, né? Eu sempre falo que todo governo, ele tem um foco, né?
Claro.
Alguns se destacam na saúde, outros na educação, outros no esporte, né?
Uhum.
E a assistência social, aqui em Guaratinguetá, infelizmente, nos últimos anos, ficou assim, à beira, né? À margem, não deram muita atenção. Talvez tenha chego agora no momento da gente pensar melhor.
Pegar isso de vez. É por isso que nós estamos num dado que a gente até conversou nos últimos dias, trouxemos como informação aos nossos ouvintes, por isso que hoje um em cada 4 habitantes de Guaratinguetá, 25% da população faz uso de algum tipo de programa de transferência de renda por conta de ter deixado um pouco de lado essa questão da assistência social nos últimos anos, como você disse. Por isso que a cidade chegou nesse patamar, que é alto esse número.
É alto, né? Impressiona, né? Em levantamentos que nós fizemos, né? Porque os programas são, na verdade, transferência de renda, né?
Isso.
Que foram criados aí pelo governo federal.
Uhum.
Dentre eles, o Bolsa Família, o BPC de idoso, o BPC também de pessoas com deficiência, renda mínima, uhum. Cesta básica, auxílio emergencial e assim vai, né? Esses, se você pegar as famílias atingidas por esses programas, né? Por esses recursos, e multiplicar por 3, vamos dizer que cada família em média teria 3 pessoas.
Contando
você
por baixo,
vai ter,
né,
25% da população sendo assistidos através desses programas de transferência de renda.
Muita gente. Hoje, 25% de Guará dá algo em torno de uns quase 30 mil pessoas. 30 mil pessoas.
De 28 a 30 mil pessoas, nós calculamos que estão hoje associados a esses programas, esses recursos.
Muita gente.
Isso se dá também a uma baixa oferta de emprego pela cidade. A gente viu recentemente um estudo, né, sobre o número de empregos oferecidos aqui na região do Vale do Paraíba, e o número oferecido por Guaratinguetá não era um dos melhores. Como a gente poderia pensar, né? Fala-se muito sobre o aumento de indústrias, para Guaratinguetá facilitar isso. A gente tem praticamente o comércio hoje, algumas indústrias aqui para geração de emprego, né?
Nós temos Guaratinguetá não vem expandindo muito essa parte industrial, né? Bem verdade. A limitação do emprego é uma delas. Eu acho que a maior limitação mesmo é a capacitação.
Tá.
Desse pessoal todo que está nesses programas aqui, a gente poder levar esses programas de capacitação para que eles possam entrar em alguns programas de emprego. Né?
Sair da transferência de renda.
Sim. Essa é a verdade, né? Então, esse é o maior desafio, né? Agora, a realidade de Guaratinguetá não é muito diferente da do Brasil, né? Dos demais municípios, né?
Tá.
Você vê que o governo federal destina para esses recursos que eu falei em torno de 168 bilhões de reais por ano.
Sim.
Então, ficou assim, nós ficamos atrelados, né? A esses programas, tanto de forma para assistência, né? Como também econômica, né? Ele impacta, falo assim.
É 1% do PIB brasileiro só, né? Que impacta?
Hoje aqui em Guaratinguetá, nessas transferências tudo, nós chegamos no valor por mensal, 8 milhões de reais. São transferência de rendas no município de Guaratinguetá hoje.
É um impacto, porque isso, de alguma maneira, volta para a economia.
Volta,
né,
para a economia. Eu falo assim, local, a pessoa, né, recebe, ele vai numa farmácia, vai no supermercado, vai comprar o gás, e ele está na economia. Então, a economia ficou dependente desses benefícios.
E o que muito se discute em questão à transferência de renda é como fazer para essas pessoas saírem desses programas.
O que seria o que foi criado, né? O sistema do SUAS, né? Que seria o SUS.
Da assistência social, né?
Da saúde, o SUAS seria o serviço de assistência social, né? Ele, através dos CRAS, né? Que são os centros de referência, né, nos bairros, nos territórios, eles faziam trabalho, né, de fortalecimento de vínculos a famílias, né, para que pudesse, de qualquer forma, proporcionar essas famílias sair desse vínculo, né? Mas eu acho que no Brasil não funcionou assim. As pessoas entenderam, ou os municípios, ou a política, não acabou trabalhando dessa forma e trouxe a dependência para essas pessoas que hoje se encontram.
Porque os valores de transferência de renda são bem mais baixos do que de um salário. Não que os nossos salários sejam muito altos, mas se essa pessoa consegue sair e receber um salário, o pai, a mãe, talvez os filhos, a renda vai aumentar bastante, o impacto na economia vai ser ainda maior, né? Mas não criará essa dependência, como você bem falou, né?
Isso.
Então tem esse outro lado, que é um ponto importante de análise. Hoje nós temos 4 unidades do CRAS em Guará: Centro, Vila Paulista, São Francisco e Parque do Sol.
Isso mesmo, são os territórios que nós atuamos, né?
Na Rocinha tem uma unidade,
Rocinha
diferente?
Mas ela é de atendimento uma vez por semana, toda sexta-feira.
Tá. Então não é considerado um CRAS, é uma unidade especial
ali. É.
E o CRES, ou CREAS, né?
CREAS, que é o de referência
especial. É um por cidade, né?
É um por cidade, né? Ele é a porta de entrada, né?
Tá.
Então vamos entender assim a política nacional. O CRAS seria a prevenção, né? Você está criando ali vínculos com aquele pessoal todo o território, né? Fazendo um trabalho. E quando algo muito grave acontece, né? Uma agressão, um abandono, aí já vira uma referência pro CREAS, né?
Certo.
O CREAS vai trabalhar aquilo de forma especial, né? E depois que rompe todos esses vínculos, né, familiares, ou com o idoso ou com a criança, aí já vai para a proteção especial de alta complexidade.
Sobe um degrau ali.
É, que são as... Hoje quem faz para a gente esse trabalho são as OSCs. Tá. Aqui em Guaratinguetá, de acolhimento a idoso, a criança... Né?
Que são parcerias, né?
Que são parcerias, verdade.
Tá. E em Guará a gente tem todos os níveis, né? Tem de criança, de adolescente, de idoso,
temos,
né?
Temos. É, a gente tem uma boa oferta de Oscars, né? Fazendo esse...
E a transferência de renda para elas está ok, porque nos últimos tempos a gente viu algumas reclamando que a transferência não estava chegando, os valores.
Ela está em dia. Só que o município tem que começar a entender, né, que ela vai ter que bancar isso aí, porque o federal e o estadual, eles há muito tempo não reajustam o valor de repasse.
Tá.
Então está ficando meio insignificante, está ficando defasado esse valor de um município já do montante que é ofertado para essas OSCs, né, que oferece esses atendimentos. Tá. O município já está arcando com 67%. E o restante fica dividido entre governo federal e estadual, que não sinaliza na melhoria desses recursos.
Mas aí qual que pode ser o impacto disso? O não atendimento a mais pessoas?
O que nós precisamos...
O que pode acontecer?
Nesse momento agora, o que nós precisamos é reajustar os valores para que eles possam dar continuidade ao trabalho
estadual e federal.
Isso.
Tá.
Não, mas a nível do município, que estado e federal, eles
não vai vir,
que não vai vir,
tá.
Certo? Então nós temos que melhorar esse valor ofertado para que elas possam continuar a oferecer os serviços.
Tá.
E temos que também melhorar para que eles possam ampliar as vagas, né? Que é outra dificuldade.
Compreendendo,
né,
essa nova realidade econômica,
a
né?
A nova realidade econômica.
Esses contratos, eles são de longa duração, eles precisam ser reajustados...
A cada quatro anos.
A cada quatro anos. Mas este ano...
Esse ano, ele finaliza em dezembro, então quer dizer que a partir de janeiro, novo contrato.
Haverá, então... Então, até dezembro, tem as negociações com todas as entidades.
Um novo edital. Isso.
Muito bem, então tá aí as entidades em breve chamadas a conversar, né? Isso é muito importante. Isso.
Falando aqui um pouco sobre repasse ainda, Felipe, Lebrinha lá do Parque São Francisco, né, o Fernando Leite, ele está aqui dizendo parabéns para a entrevista com o secretário, e ele faz uma pergunta sobre a Casa de Idosos de Guaratinguetá. Ele afirma, né, que a Casa de Idosos de Guaratinguetá recebe um repasse por idoso, só que as despesas aumentam e o repasse poderia aumentar.
Uhum.
E já na cidade de Lorena, esse repasse parece maior que o daqui. Tem possibilidade de aumentar o valor? Essa é a pergunta do Fernando Leite, o Lebrinha do Parque São Francisco. Aí você poderia confirmar para a gente, né, se realmente esse repasse nas casas é por idoso, se teria como aumentar esse repasse.
Exatamente. O que eu falei, que alguns municípios teve um olhar de atenção à assistência.
Tá.
O nosso município deixou a desejar, né? Uhum. Então os valores ficaram aí, como eu estou falando, difíceis para que as OSCs possam continuar a oferecer o trabalho. Guaratinguetá deve fazer a melhoria desse repasse para o ano que vem. Esse ano eu não consigo, em função que eu estou executando um orçamento já feito, né? Mas para o ano a gente pretende fazer assim um reajuste, a qual vai proporcionar a elas uma melhoria, né, financeira, para que elas possam melhorar o serviço. Mas
esse apontamento é interessante. O repasse, então, ele é per capita?
Ele é per capita. Tá. Nós temos o Guaratinguetá hoje, vamos falar em termos, nós temos 100 vagas asseguradas.
Tá.
A prefeitura compra essas 100 vagas, né?
Isso.
Em quatro diferentes
entidades,
né? E paga para ela um valor mensal por idoso.
Certo.
Né?
Certo.
Isso. E daí que eu falo para você. Já desse valor, uma parte vem do federal, outra parte vem do estadual. Só que desse 100%, 67% já é o município.
Já tá lá em cima, né? E isso, claro, compromete o dia a dia, não é, não é diferente. 8h15, a gente vai fazer uma aguinha aqui pro Ricardo Tebega, secretário de Assistência Social da cidade de Guaratinguetá. Na volta a gente continua falando dos atendimentos da secretaria importantes, dos programas que estão em vigência aqui no município e o que fazer, né, para a gente poder conseguir tirar essas famílias desses programas para que elas possam sobreviver por conta própria. E tem um assunto que toca muito a assistência social, o Ricardo está mais do que antenado nisso, que é a questão da população de rua, que tem chamado a atenção sempre, e o povo quer saber o que está sendo feito, e a gente vai abordar isso, claro, com certeza, na volta do intervalo. Oito e 17, rapidinho. Olha, a gente conta com a sua participação. Quer tirar sua dúvida? O Fernando está aqui, sempre participando. 996118989. Ricardo Tebega aqui também à disposição da população para tirar as dúvidas. E se você quiser conhecer um pouco mais dos trabalhos da Secretaria de Assistência Social. O Carlos Wilson falou. E agora? Ele falou: você sabe falar o nome de nossa cidade? Ele fala que Guaratinguetá é errado. É porque tem um trema aqui.
É o trema.
É sem o trema. Guaratinguetá.
Guetá.
Ninguém fala assim, Carlos Wilson. Muito bem. O Cláudio também mandou abraços aqui para nós, na audiência. Obrigado, Cláudio. Rodrigo Luiz também, sempre ligado. E o nosso querido Osni, que está vendo todos os seus adversários jogando o Mundial.
Por falar, eu me irrito um pouquinho também, quando falam Guará. Fala, Guará é outra cidade.
Guará é outra cidade.
A gente chama entre a gente, mas quando você vai escrever, quando você falar alguma coisa, é Guaratinguetá.
É, muito bem. Bom, aqui em Guaratinguetá, nós temos também a Casa da Mulher, inaugurada no último ano.
Perfeito.
Completou um ano agora, inclusive, em março. É um aparelho, uma ferramenta importantíssima no atendimento às mulheres, às famílias, porque isso se expande às famílias, é claro. Mas há ainda, Ricardo, uma confusão, e acho que é interessante a gente contar como se dá o funcionamento da Casa da Mulher. Isso porque ela foi lançada no ano passado, era um ano eleitoral, ela foi utilizada de alguma forma como propaganda, né? Como bandeira política. Passado isso, a gente entende que isso é normal. É hora da gente dizer como ela funciona, a quem ela compete e como a cidadã de Guaratinguetá pode fazer bem uso da Casa da Mulher. Conta então para nós como é hoje o atendimento, em que momento e situação entra a atuação da Casa da Mulher, em uma situação que a gente não quer ver acontecer, que é a violência contra a mulher.
A Casa da Mulher, ela está com a gente lá na assistência social, né? Faz parte dos nossos equipamentos.
Tá.
Fica lá na...
É no Engenheiro Neiva?
No Engenheiro Neiva, no bairro de Engenheiro Neiva. Né? Uma casa bem montada e tal.
É, bonita a casa.
E ela serve de acompanhamento para as mulheres. Essa que é a confusão. As pessoas pensam que ela, a mulher agredida ou precisando de uma ajuda, ela vai lá. Não. A porta de entrada de todos os trabalhos nossos é o CREAS.
Tá.
Então, ele entra pelo CREAS, ali vai ser feito um atendimento especial, né? Uma equipe toda preparada. E aí vai acompanhar ela, vai encaminhar ela para acompanhamento de todo um trabalho depois que tem que ser feito, né? Desde o trabalho psicológico, as oficinas que são feitas lá com elas. Então, a casa hoje funciona como acompanhamento, não como atendimento. Importante. Atendimento ainda, a referência nossa é o CREAS.
É o CREAS. E lá na Casa da Mulher tem a questão psicológica, tem jurídica.
Tem jurídica, a OAB tem uma sala de atendimento lá, né?
Oficinas. Até de capacitação profissional.
Esses dias estavam fazendo curso para manicure.
Que legal.
Sala de leituras. Uhum. A gente tem feito algumas atividades.
Para valorização da mulher. Isso. Para resgatar a autoestima.
Perfeito.
Como então você bem disse, é um acompanhamento, né? Um suporte nessa chaga da questão da violência.
Isso.
Né?
Você falou da mulher. A mulher está entre os três casos que nos preocupam aqui na cidade.
Tá.
Nós temos a mulher, né? Que essa agressão à mulher é algo que está ocorrendo numa escalada que a gente não está entendendo. Né? O porquê disso, né? Vocês viram mesmo, o estado de São Paulo tem 240 mulheres todos os dias sendo violentadas, né?
agredidas. Que bom que os boletins, né, estão sendo feitos, as denúncias aumentando.
E aqui em Guará não é diferente. É. Né? Nós temos a violência à criança, que é uma outra coisa que nos preocupa também. Tá. Inclusive, vai um alerta aqui para os pais e para as mães. É um número muito, assim, significativo, que começou a aparecer na estatística aqui em Guaratinguetá, são crianças de 14 anos para baixo envolvidas no tráfico.
Nossa.
E aí elas ficam reféns do tráfico, é, né?
Claro.
Fica toda a família, a gente tem que acabar tirando a criança da cidade, porque senão,
nossa,
ela é ameaçada de morte, né? O governo de São Paulo tem um programa desse, uhum, chama-se PEPICAN,
uhum,
né? A gente aciona ele, ele vem e recolhe a criança para um abrigo fora daqui.
Sim.
Isso é uma coisa que vem assustando a gente, é, né? É, você vê, nós estamos lá 6 meses, é, já tive 3 ocorrências dessas.
Nossa.
Eu acho que é muita coisa.
É muita,
né,
coisa,
é muita,
claro,
coisa,
que é.
E outra terceira a coisa que nos deixa triste também é o abandono aos idosos, né? A gente está vendo aí na televisão, acho que foi semana passada, falando muito da cidade de Caraguatatuba, que está com um índice muito alto, estão criando lá centro de convivência e tal, porque a nossa sociedade não está entendendo esse momento em que nós estamos, pela primeira vez, né, a nossa geração, nós estamos levando os nossos pais, nossos avós, tios, acima de 70 anos.
Exato.
Então, nós não conseguimos fazer essa leitura ainda, adaptação da casa, todo entendimento, todo conhecimento para mantê-los com a gente.
Isso.
Então, a gente está transferindo, vamos dizer
o
assim,
estado,
para o Estado. Isso também é outra coisa.
Isso impacta fortemente o Estado.
Bastante. As 100 vagas, né, estão lotadas aqui em Guaratinguetá.
Deve ter fila de espera.
Tem fila de espera.
Ah, então.
Infelizmente.
É. Então tá aí, gente, explicado o funcionamento da Casa da Mulher, outras dúvidas e necessidades, claro, a secretaria está aberta também e a própria Casa da Mulher para tirar essas dúvidas. E um outro tópico importante, cara, a gente não pode deixar de tocar, a questão da população de rua. Enquanto o presidente da SEC, você falou bastante desse assunto,
poxa vida,
preocupou também muitos comerciantes da cidade, e aí eu posso estender isso, não é só para o centro,
tá,
todo o município. E agora, como a secretária de assistência social, é algo que você precisa agir, né, prontamente. É, o CREAS também é a referência para atendimento dessa população.
Não, aí já é o CAS.
Já é o CAS. Explica então para a gente como está.
Na Gama Rodrigues ali.
Hoje tem um panorama de qual é a situação, quem são esses moradores, onde eles estão, tem gente de fora, é da cidade.
É da cidade e tal. Então, o Júnior, o nosso prefeito, ele pede atenção a essa... Tá. Esse caso aí, porque ele praticamente incomoda, né?
Sim.
É o tempo que ele tá aqui, a pessoa, né? O morador de rua. Mas vejam você, né? Vou dar alguns números aqui para a gente entender como a gente está trabalhando.
Tá.
Então, a gente vem fazendo abordagens todos os dias.
Tá.
De forma noturna, apenas 2 dias da semana, terça e quinta, né? E nós conhecemos todos eles, a não ser aqueles que estão de passagem ou chegaram agora na cidade. Mas nós temos ele mapeado na cidade toda, sabemos onde cada um dorme e tal.
Uhum.
Nós temos o CAS, que é o Centro de Atendimento Social, né?
Ah.
Ali na Gama Rodrigues,
isso,
esperando o Ribeirão ali. Lá nós fornecemos, diferente que a população... Não acredita,
serviços,
né? Serviços. Nós acolhemos eles lá com café, com almoço, com troca de roupa, com...
Um banho também?
Com banho, produtos de higiene pessoal, ali se faz barba, você tá... Dá um suporte para eles, né? Agora, no frio, a gente está fornecendo a eles cobertores, já começamos desde a semana passada, porque o frio veio aí para ficar.
Tá forte,
né? E só que nós temos, por exemplo, nesse ano nós já retiramos, eu atualizei ontem para poder vir aqui hoje, nós já acolhemos 45 pessoas de rua.
Tá.
O que são acolher? Acolher é você encaminhar ele para acolhimento numa casa, ou seja, ou lá na Fazenda da Esperança, seja ela mulher lá na
unidade da mulher.
Ou seja, na casa Dom Bosco, né,
tá,
que é uma outra.
Importante.
Então nós é 45 pessoas, nós já tiramos na
só
rua nesse
ano.
Período.
Caramba.
Tem uma outra política que é nacional, que é de passagens, né? Passagens. Isso. De transporte.
De transporte. Isso. Rodoviário.
Até ontem a gente já tinha distribuído 255 passagens. Então você vê.
Ô, louco.
São 255 pessoas que nós abordamos. Entendemos qual era a dele, se ele ia ficar aqui, se ela é daqui ou não, se ele está indo embora, e disponibilizamos. Nossa, passagem para eles. Então, se você somar, é muita gente.
É, né? Muita gente.
Ah, mas tem ainda moradores? Tem. Agora nós temos que falar. Esses que estão na rua, eles não aceitam o acolhimento.
Tá.
Pode saber que a gente está fazendo abordagem para eles toda semana. Oferecendo para eles o acolhimento, oferecendo para eles o CAS, dando toda a oportunidade para eles sair da rua. Mas eles não querem. E a lei, eles têm os seus direitos assegurados. Aí que é difícil as pessoas entenderem, né? Eles têm os direitos deles assegurados. Eu não posso tirar eles à força. A polícia não pode estar presente. Faça um teste. Liga para o 90, fala para a polícia que você tem um andarilho. A polícia diz que não pode fazer nenhuma ocorrência, presença na ocorrência. Então, é um trabalho de convencimento, né? Que a gente vem fazendo todos os dias. Todas
e hoje tem quantos, você estima, no município, que não querem esse atendimento?
Hoje
não.
Nós temos uns 38 que não querem. Esses são conhecidos até da população, né?
Alguns são mesmo.
Alguns são, né? Mas eles não querem, né? E são por vários fatores.
Mas eles têm dado trabalho no sentido de violência, sujeira, ou vocês não têm esses relatos?
Não. Houve um entendimento, porque nós já tivemos uma conversa junto ao Ministério Público.
Tá.
E houve um entendimento assim, ó. E a pessoa que está oferecendo risco? Vamos dizer, um agressor, é alguém que tenha uma deficiência mental.
Uhum.
Aí já é um trabalho da saúde, né?
Aí entra uma outra.
Então, nós já tiramos dois elementos aqui, inclusive do centro, que vinham.
Aí a retirada entra
A retirada já entra uma outra coisa.
A justiça
que é muito
avaliza,
difícil,
inclusive.
Muito difícil.
É.
Porque eu tenho que. Olha, a nossa secretaria lá, os técnicos, tem que descobrir a família. A família tem que dar um documento assinado, eleger um tutor, levar esse documento até a saúde, acolher ele para fazer um exame. E para a gente fazer a internação, daí só com um documento do Ministério Público.
Tá.
E aí sim a polícia está autorizado a atuar.
E a gente já teve, então, dois casos.
Nós tivemos dois casos esse ano que nós conseguimos tirar.
E você ia
conta.
Dizendo sobre os fatores que levam essas pessoas a não quererem
ajuda.
Exato.
A gente, para poder entender as coisas, muitas vezes a gente tem que participar. E eu me ofereci a sair algumas noites com os técnicos para saber como é que eles abordam, quem são eles e tal, né? E a gente vê, incrível que apareça, Felipe, a maior parte estão na rua por fator amoroso, né?
Tá. Desilusão amorosa.
Desilusão amorosa. Por vários deles, né? Por desilusão amorosa.
E aí você vai fazer ele voltar pra casa com
jeito,
ele
não,
né?
Quer, a mulher arrumou outro. Porque a maior parte dos moradores são homens.
E
né?
Aí entra o fator psicológico.
Mas a gente tem criança como situação?
Não,
de
criança nós não temos.
Então em Guará são homens e mulheres, a grande maioria homens.
Homens. E as crianças. O Conselho Tutelar, que também está com a gente lá, né?
Importante,
claro. É um grande parceiro,
claro.
Tem feito um trabalho muito bom. Às vezes as pessoas, mas nós estamos. Outra coisa também que é bom para esclarecer aqui: nós estamos tendo ocorrência de ciganos aqui na cidade, e mulheres, muitas vezes, com as crianças, né?
Tá.
Isso impacta um pouco, as pessoas ligam lá, mas ela está com criança aqui, né? Mas vamos lá, né? O entendimento da lei é que eles são povos nômades.
Nômades.
Né?
Eles estão dentro da Constituição.
Eles estão dentro da Constituição.
É verdade.
E os direitos deles são assegurados.
São assegurados.
É
bom o pessoal ficar atento.
Não, um pouco de preconceito também, né?
É porque, assim, a partir do momento que a pessoa tem a informação, o conhecimento, fica mais fácil.
Exato, é, deu, porque a criticar, eu entendo, a pessoa, puxa vida, o lojista liga, Ricardo, estou aqui com a situação. Você vem, você conversa com o indivíduo que está ali, né? Mas depende apenas da vontade dele de sair ou não. Uhum. Se ele não quiser sair,
vai ser.
Eu não.
Aí tem que criar, ver os aparelhos disponíveis para atendê-lo. E a sociedade no entorno, né?
É outra realidade que está em todas as cidades.
Todo município.
Umas mais, outras menos.
Mas todos, né? Têm.
Mas todos eles estão com esse problema. Eu vou em reuniões, eu ia em reuniões de associação comercial.
Uhum.
O problema lá era, vinha sempre em discussão.
É mesmo.
Agora eu estou na DRAS. A DRAS é a regional da ação social do estado de São Paulo. São 39 municípios.
Mesma coisa.
É a mesma coisa.
É isso. É como a gente entender, né, esse movimento. 8h32, a gente precisa encerrar com o Ricardo Teberga, secretário de Assistência Social. O doutor está ali esperando a gente já. A gente vai continuar falando de Guaratinguetá, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre turismo. Eu sei que é algo que você gosta bastante também. Antes, ó, tem uma funcionária lá da secretaria que vai realizar essa atividade bacana que a gente quer divulgar. Dia 20 de junho, às 19h30, é a Laura de Paula.
A Laura.
Bióloga, lá da secretaria, vai dar uma palestra na Sala São Paulo, no grupo Nova Vida. É, no prédio Bela Vista, lá na Praça Nossa Senhora da Glória.
Da Glória.
É a temática familiar com informativo ao público, alcoolismo, família e recuperação. É uma ação aqui do Grupo Nova Vida, do Alcoólicos Anônimos, aqui da cidade de Guará. E a Paula, psicóloga lá da Secretaria de Assistência Social, vai estar presente, a Laura de Paula, dando essa palestra tão importante, não só aos atendidos do grupo, mas aos familiares e à sociedade que tiver interesse também. Então, participem, tirem também suas dúvidas, estejam presentes dia 20/6, essa palestra, às 19h30, gratuito, aberto aos membros do AA, aos narcóticos também, ao Anon e interessados na temática alcoolismo, família e recuperação. Então, a gente vê aqui que o vínculo é fundamental, ter essa base de apoio. Então, está aqui dado o recado da Laura, psicóloga, lá da Secretaria de Assistência Social. Fala para ela que a gente divulgou.
Não, a Laura, ela é já há muitos anos está
é
lá.
É fera.
Né? É psicóloga. E ela faz um trabalho extraordinário com esses moradores de rua. Porque os moradores de rua, eles não. Você, para aproximar deles, é difícil.
É difícil.
Eles não conseguem.
Tem que ter dom.
Tem que ter dom. E ela, por estar muito tempo acolhendo eles, entendendo eles, né? Eles têm uma. Eles se abrem com ela,
isso
conversam com ela. Eles não conversam comigo. Quando eu vou na abordagem, eles não conversam comigo.
Já eles vão, né?
Mas com ela, eles já tratam ela de outra maneira. Mas eu gostaria de agradecer aqui.
Valeu,
a oportunidade,
Ricardo,
né? Colocamos à disposição lá a Laura, não só a Laura.
Toda a equipe, né?
Toda a equipe,
importante.
Uma equipe
vamos pensar
muito
nisso.
Boa lá, trabalhando. É um trabalho difícil.
Social é difícil.
Social hoje, esse enfrentamento dessas questões que eu falei para vocês, né? Mas dentro do possível, como a gente fala, a gente vai melhorando, né?
Exato. E em breve você volta para atualizar os números, os dados, tá bom?
Tá bom, obrigado.
Para a gente sempre manter a população aqui atualizada. Ricardo Teberga, secretário de Assistência Social aqui no Jornal da Manhã, Regional.
Termina aqui o Jornal da Manhã Regional, trabalhos técnicos Antônio Sadal e Érica Augusto.
Produção e apresentação Felipe Melo e Juliana Luz.
Coordenação Evandro Luiz Fialho.
A direção geral do Frei Augusto Luiz Gabriel.
E você fica agora com o Café com Entrevista.
O Jornal da Manhã Regional volta amanhã às 19h30. Se você quiser acompanhar a nossa entrevista, as informações, entra no YouTube, Rádio Frei Galvão FM, e também lá no Spotify, Rádio Frei Galvão FM.
Você ouviu Jornal da Manhã Regional. As informações atualizadas e os acontecimentos que impactam o seu dia. Tudo o que acontece em sua cidade, com credibilidade, responsabilidade e a qualidade que você merece. Jornal da Manhã Regional. Jornalismo sério e responsável.